É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o Procurador do Trabalho, o Dr. Alberto Emiliano de Oliveira Neto. Ele traz para a gente mais informações sobre um tema muito importante, o chamado trabalho escravo e como combatê-lo. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Alberto. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Educativa.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes qual que é a definição de trabalho escravo, o que caracteriza esse tipo de condição de trabalho?
Bom, nesse caso, temos que ter a preocupação de se evitar eventual anacronismo. Ou seja, o conceito de escravidão que se apurou no Brasil desde o período colonial não é o mesmo de hoje. Uhum. Ou seja, a escravidão moderna ou o trabalho em condições análogas à de escravo é algo juridicamente, sociologicamente e antropologicamente distinto da escravidão que foi abolida no Brasil em 1888.
Uhum. Interessante, doutor. E, doutor, fala um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais são as punições previstas para o empregador que submete aos seus empregados a essas condições de trabalho análogo ao trabalho escravo.
Certo. Eu acho que, se você me permite, antes de tratar da punição, é importante fazer essa conceituação, essa definição. Ora, o que é, então, essa escravidão moderna? Uhum. Né? Nesse caso, temos que partir do pressuposto de que o Brasil, uma democracia, é signatário de diversos tratados internacionais de direitos humanos que versam sobre este tema. Né? Seja no âmbito da ONU, seja no âmbito da OIT, seja no âmbito dos sistemas regionais interamericanos de direitos humanos. Bom, ok. A partir disso, você tem que compreender a escravidão moderna como violação a direitos fundamentais.
Uhum.
Toda e qualquer relação contratual trabalhista em que direitos fundamentais sejam descumpridos, não sejam observados, temos aí um indício de trabalho escravo. Especificamente, até nos termos da portaria do Ministério do Trabalho e Emprego. Eu posso definir aqui três hipóteses que caracterizam efetivamente o trabalho escravo.
Uhum.
São quais? A jornada exaustiva, a condição degradante e a restrição da liberdade de ir e vir. Ok. Feita essa definição da escravidão moderna, assim é que se definir sistemas de responsabilização do empregador. E aí, respondendo a sua questão, eu posso dizer que o empregador, a empresa que pratica trabalho escravo, está sujeita tanto à responsabilização no âmbito criminal quanto no âmbito civil trabalhista.
Uhum, interessante. E, doutor, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes agora e explicar para a gente como que foi a evolução histórica do combate daí ao trabalho escravo no Brasil e quais foram os principais avanços que dá para a gente destacar para os nossos ouvintes nesses últimos anos.
Certamente. A partir do instante em que o Brasil se compromete perante organizações internacionais a erradicar o trabalho escravo, ele necessariamente tem que tomar providências a respeito. dentre as quais, são várias, mas dentre as quais eu destaco um sistema de justiça apto a proceder à responsabilização civil e criminal de quem pratica o trabalho escravo, como também no âmbito da fiscalização a instituição do grupo móvel de combate ao trabalho escravo, que tem como finalidade não só o resgate, mas a tutela efetiva de todo e qualquer trabalhador sujeito a condições análogas à de escravo.
Uhum. E, doutor, fala um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais foram as mudanças estabelecidas por uma portaria do Ministério do Trabalho que foi publicada no ano passado, referente ao trabalho escravo. Qual que é a polêmica envolvendo essa portaria, doutor?
Então, essa questão do conceito de trabalho escravo moderno já estava consolidada há mais de 15 anos. Uhum. Entretanto, o governo federal, em outubro de 2017, editou uma portaria cuja interpretação que se extraiu foi restrição do trabalho escravo, ou melhor, restrição da caracterização do trabalho escravo. Nos termos desta portaria, para ser escravidão moderna, haveria que ocorrer necessariamente a restrição do direito de ir e vir. Essa portaria, além da crítica que veio tanto internamente quanto de instituições internacionais, foi objeto de questionamento no Supremo Tribunal Federal. À época, final de 2017, a ministra Rosa Weber, em controle concentrado, concedeu liminar para justamente afastar a validade desta portaria. Diante disso, o governo federal voltou atrás e, em dezembro, editou uma nova portaria. Portaria essa que basicamente retornou o modelo de combate ao trabalho escravo que tínhamos antes. Não só com uma gama maior de hipóteses em que configuram o trabalho escravo, como também tirando a restrição que tínhamos na portaria anterior de que a inscrição da empresa na lista suja dependia de ato do ministro do Trabalho.
E, doutor, por que essas alterações foram defendidas por alguns setores?
Certamente temos aqui uma disputa de narrativas. De um lado temos produtores rurais, ou seja, empresas que atuam no campo, que por ter um lobby muito forte, uma força muito grande perante o governo federal, pretenderam fazer prevalecer um entendimento mais restritivo no que tange ao trabalho escravo. Felizmente, a narrativa contraposta, ou seja, aquela fundada nos direitos humanos, acabou por prevalecer com a consequente revogação desta portaria e a edição de uma nova portaria com um conceito, repito, de trabalho escravo mais amplo.
Eu acho interessante a gente explicar para os nossos ouvintes, doutor, quais seriam os possíveis efeitos dessas alterações na legislação referente ao trabalho escravo, porque a gente escuta falar de uma portaria, mas a gente não sabe exatamente no que isso vai influir na prática, né?
Certo. A partir do instante em que você restringe as hipóteses de trabalho escravo, você, consequentemente, está aumentando as possibilidades de lesão a direitos fundamentais. Essa é uma questão importantíssima. Se o governo brasileiro edita uma portaria para delimitar as hipóteses de escravidão moderna, ele nada mais faz do que atender aquilo que ele se comprometeu perante organizações internacionais de direitos humanos. Ora, a partir do instante em que ele edita uma nova portaria e restringe esse conceito, além do retrocesso inquestionável, ele está indo contra aos compromissos que ele mesmo, Estado brasileiro, assumiu perante a ONU e perante a OIT, por exemplo.
Interessante, doutor. Doutor, queria pedir para o senhor explicar também para os nossos ouvintes o que é a lista suja do trabalho escravo e qual que é a importância também da divulgação dessa lista pelo governo federal.
Bom, essa é uma questão importantíssima que entendo não deva haver retrocesso. A importância da lista suja é a publicidade de toda e qualquer empresa, de todo e qualquer empregador que contrata sem a observância da Constituição Federal, sem a observância de declarações internacionais de direitos humanos.
Uhum.
E que, portanto, empresas e empregadores que recorrem à escravidão moderna no seu sistema de produção, nas suas cadeias produtivas. Essa é uma questão importantíssima. A partir do instante em que você recorre a instrumentos como a lista suja, você permite que toda a sociedade, não só no Brasil, mas no âmbito internacional, tenha conhecimento de quais são as empresas que, infelizmente, não adotam boas práticas no que tange ao contrato de trabalho, no que tange aos direitos fundamentais.
Uhum. Como que a população pode ter acesso a essa lista, doutor? Como que, se a pessoa quiser procurar, onde que está essa lista?
Essa lista pode ser consultada no site do Ministério do Trabalho e Emprego.
Uhum.
Essa lista, dentre outras coisas, também é muito importante no que tange às contratações por órgãos públicos. Na concessão de empréstimos por bancos públicos. Ou seja, se você consta da lista, você não pode contratar com a administração pública. Se você consta da lista suja, você também não pode obter empréstimo junto a bancos públicos. Mas mais que isso, em se tratando de empresas transnacionais, empresas que atuam em todo o globo, você ter seu nome inserido nesta lista implica uma repercussão absolutamente negativa em âmbito global,
uhum.
O que certamente pode repercutir, dentre outros pontos, até perante os consumidores desta grande empresa.
Uhum. E, doutor Alberto, e qual que é o papel do Ministério do Trabalho no controle dessas atividades profissionais e no combate ao trabalho escravo no país? Como que é desenvolvido esse trabalho?
Bom, veja, o Ministério do Trabalho e Emprego, que é órgão vinculado ao Poder Executivo, tem a função fiscalizatória, ou
uhum.
seja, a ele cabe exercer o poder de polícia no que tange à legislação trabalhista, inclusive para fins de trabalho escravo. Ao Ministério Público do Trabalho compete a tutela constitucional destes trabalhadores. Ou seja, o MPT, o Ministério Público do Trabalho, tem como finalidade essa tutela de direitos fundamentais relacionados ao contrato de trabalho, relacionados
uhum.
ao trabalho. Isso deve ser feito, portanto, tanto na forma de investigações, grupos móveis, termos de compromisso, como também na forma de responsabilização via ação civil pública daquelas empresas, daquele empregador que eventualmente recorram a essas práticas.
Uhum. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes, doutor, como que funciona na prática esse trabalho desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho e como que se dão esses processos, essas ações, todo esse trabalho de fiscalização. A demanda é muito grande?
De fato, Jéssica, uma das nossas bandeiras é a erradicação do trabalho escravo. Essa é uma das nossas metas principais. E é claro que a nossa atuação, ela também está alinhada com esse conceito de escravidão moderna, repito, definido por organizações internacionais.
Uhum.
Ou seja, a nossa luta é a luta de ponta, é a luta que busca um trabalho digno, humano, e que não seja eventualmente compatível com práticas que violam o princípio da dignidade da pessoa humana.
Uhum. Doutor, tenho uma dúvida. Quando se encontram trabalhadores nessa condição de trabalho, análogo à escravidão, o que acontece com a empresa na hora? Ela fecha? Como que isso funciona na prática?
Bom, no âmbito trabalhista, se assim possa ser dito, o descumprimento de cláusulas essenciais do contrato de trabalho tem como consequência a rescisão indireta. Ou seja, essa falta grave, essa justa causa praticada pelo patrão, ela tem como consequência a rescisão do contrato e a o consequente pagamento das verbas devidas. Então, quando o trabalhador é encontrado, é submetido a condições análogas à de escravo, a estratégia de combate do MPT, do Ministério Público, é não só retirá-lo dessa condição através da rescisão do contrato, como garantir a ele o pagamento de todas as verbas devidas por conta daquela justa causa, daquela falta patronal.
Uhum.
E é claro que também é cabível, neste caso, uma reparação no âmbito individual pelos danos causados.
Uhum. O senhor diz um dano moral, dependendo da situação?
Sim, exatamente. Por quê? Porque a condição degradante, a condição análoga de escravo, atenta contra a dignidade da pessoa humana e, consequentemente, requer, com fundamento na Constituição Federal, a devida reparação, inclusive na forma de dano moral.
Uhum, interessante. E, doutor Alberto, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes como que ainda precisa ser aprimorado na nossa legislação no que se refere ao trabalho escravo? Ainda existe algum tipo de lacuna na nossa lei em relação a esse assunto?
Olha, dizer que a lei não possa ser aprimorada no que tange a tutela efetiva, eu creio é que não. A gente sempre pode pensar em algo melhor, seja numa redação, seja num aparelho, seja num mecanismo de justiça destinado à tutela desses direitos. Mas eu vou mais. Eu entendo que as grandes empresas, principalmente as empresas transnacionais, seja na forma de compliance, seja na forma de códigos de conduta, tem também que abraçar essa causa.
Uhum.
Se você for pensar em cadeias produtivas globais, é indispensável que as grandes empresas que estão no topo dessas cadeias tenham responsabilidade social em todos os elos da cadeia, inclusive na base da cadeia. Muitas vezes em outros países em desenvolvimento, onde, infelizmente, o trabalho escravo ainda é uma prática constante.
Uhum. E, doutor, o que o Ministério Público do Trabalho encontra, onde ele encontra mais esse trabalho análogo ao escravo? Nessas grandes cadeias ou em pequenas empresas?
Então, o trabalho escravo moderno ocorre tanto no campo quanto na cidade. E também ocorre tanto numa pequena área rural, numa pequena empresa, numa pequena confecção, como também encontra-se inserido dentro de uma grande cadeia. Ou seja, você tem lá uma grande empresa, muitas vezes do campo do comércio varejista de roupas, que através da terceirização, acaba por contratar empresas menores. Empresas muitas vezes sem muita estrutura financeira e que acabam por recorrer a formas ilícitas de contratação. Ou seja, acabam a recorrer ao trabalho escravo, ao trabalho infantil, ao trabalho degradante para, no final das contas, beneficiar essa empresa que está no topo da cadeia. E daí eu repito, a importância dessa empresa, dessa grande empresa transnacional, ter responsabilidade social com todos os elos da cadeia. Ela não pode se furtar a olhar, fiscalizar, atentar para quais são as práticas na base da cadeia, naquela facção que, por exemplo, está no porão de uma grande metrópole, com 20, 30 pessoas, às vezes trabalhadores migrantes, não documentados, que são submetidos a jornadas de 14, 15, 20 horas por dia. É disso que estamos a tratar também da responsabilidade dessas grandes empresas, repito, por todos os elos da cadeia produtiva.
Uhum. E, doutor Alberto, quais medidas deveriam ser priorizadas pelo poder público, de uma maneira geral, para um combate mais eficaz ao trabalho escravo no país? O que, que a gente ainda precisa aprimorar mesmo? A fiscalização?
De fato. Bom, por parte do sistema de justiça, e aqui eu falo, Ministério Público e Judiciário, o combate deve ser implacável. Nós não podemos tolerar, nós não podemos admitir essa prática. Né? Não me parece que o princípio da autonomia, da vontade, da liberdade, da contratação, seja fundamento para qualquer relação jurídica que implique em violação a direitos humanos. Esse é o primeiro ponto, ou seja, o sistema de justiça tem que ser implacável. Da mesma forma, o poder executivo e o legislativo têm que também tomar medidas efetivas, não só para sinalizar internacionalmente que nós não compactuamos com essa prática, mas que internamente a gente possa, todo dia, impedir ou reduzir drasticamente a prática do trabalho escravo, seja no campo, seja nas grandes cidades.
Uhum. E de que maneira que a sociedade também poderia contribuir, doutor, para esse combate ao trabalho escravo? Tem alguma maneira das pessoas se envolverem com isso?
Sim, eu acho que além de noticiar, denunciar às autoridades essa prática, há que se também evoluir na construção desse discurso de defesa aos direitos humanos. Essa é uma questão que me parece importantíssima. Temos uma Constituição Federal, que é fruto de um processo democrático, cujo fundamento é o princípio da dignidade da pessoa humana. Portanto, toda e qualquer prática, seja ela trabalho escravo, seja ela trabalho infantil, seja ela discriminação contra a mulher ou qualquer outra coisa que atente contra o princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser algo de repúdio de toda a sociedade.
Uhum. E, doutor, como é que pode ser feita uma denúncia, por exemplo, de um trabalho em condições análogas à escravidão? E quais instituições que o cidadão pode procurar nesse caso?
Ah, ele pode procurar desde o Ministério Público, a Polícia Federal, o Ministério do Trabalho e Emprego, a Justiça do Trabalho, a Justiça Federal, ou seja, nós temos uma gama de instituições públicas que estão aptas a, se não receber a denúncia de trabalho escravo, fazer o devido encaminhamento às instituições responsáveis pelo combate a essa prática. De fato, quem está na linha de frente aqui é Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego e Polícia Federal.
Uhum. Né?
Agora, certamente, o Judiciário não vai se furtar a também colher e encaminhar qualquer denúncia.
Uhum. Doutor, eu queria voltar um pouquinho na nossa conversa, quando a gente estava falando dessa questão das grandes empresas que às vezes terceirizam outras empresas para fazer algum tipo de trabalho. Como que funciona a questão? É difícil fiscalizar e até mesmo punir essas empresas?
Pois é, essa me parece que é uma das grandes questões, um dos grandes desafios que teremos que enfrentar nesses próximos anos. Por conta da globalização, dentre outras coisas, a organização transnacional do capital é algo que me parece que não vai voltar.
Uhum.
É algo que temos aí, temos que trabalhar. Ou seja, o nosso smartphone, computador, carro, ou até as roupas que compramos, são frutos de uma longa cadeia que muitas vezes conta com elos em vários países do globo. A responsabilização das empresas que estão no topo desta cadeia me parece uma estratégia absolutamente necessária. E estratégia essa que deve transcender, inclusive, a ideia de território.
Uhum.
Não há por que criarmos restrição à responsabilização de uma empresa que eventualmente está sediada nos Estados Unidos ou em algum país da Europa. Se essas empresas compõem cadeias de produção que contam com trabalhadores situados na América do Sul, na África e na Ásia, estes trabalhadores têm que ter a condição jurídica de buscar responsabilização em face dessas empresas, ainda que elas, repito, estejam sediadas em países do centro, em países desenvolvidos.
Uhum. Doutor, você acha importante também a gente falar um pouco para os nossos ouvintes a respeito da consciência de onde as pessoas adquirem seus produtos, né? Onde que elas compram. É importante que as pessoas também penalizem em relação assim, vou consumir com essa empresa porque ela é uma empresa consciente, né? Ou não vou?
Sim. Temos aqui um campo muito fértil para os mecanismos de certificação. Então você tem lá a ideia de uma certificação relacionada ao meio ambiente, uma certificação relacionada ao trabalho escravo, ao trabalho infantil. De fato, as próprias grandes empresas recorrem a estes selos para dizer que nossa cadeia produtiva respeita direitos humanos. É, portanto, importante que o consumidor tenha ciência disso. E ao consumir, opte por empresas que busquem, sempre que possível, recorrer a sistemas de produção que não violem direitos humanos.
Uhum. Doutor Alberto, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência profissional atuando nessa área do combate ao trabalho escravo.
De fato, é uma atuação, de certa forma, preocupante, mas também muito gratificante. Ou seja, você ter a possibilidade de atuar em prol da efetivação de direitos fundamentais é algo que, confesso, não tem preço. Acho que tenho muita sorte por poder, dia a dia, atuar na medida das minhas limitações, é claro, mas atuar em prol de um mundo melhor, em prol de um mundo em que a dignidade da pessoa humana, os direitos humanos, sejam a finalidade principal, sejam o norte que deva nos conduzir.
Doutor Alberto, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapari e até uma próxima vez.
Obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente dia e até lá.
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.